Irashai Masê, e sejam bem-vindos a mais um Conexão Nintendo Parte 2. Eu estou aqui com o Chapéu.
E aí, pessoal? Acho que faz tempo que eu não colo num P2, hein?
Eu não faço a menor ideia, eu não sei nem quando foi a última vez que eu colei.
Você... Não, você colou no do
não,
relatório
não
lá.
Foram vocês esses que gravaram o último P2?
Eu acho que não. Não sei, eu não
vocês
lembro mais
podcast,
nada.
Vocês gravaram podcast, eu gravei o P2, não lembro mais. Foi o do NES. Eu não lembro mais se eu participei só de um.
Eu acho que você não participou, realmente.
Mas, ô Chapéu, vamos lá, primeiro, esse Conexão Nintendo é qual, esse parte 2? É que número, é o quê?
Putz, isso me pega, hein? Esse aqui é o 179, não?
Eu não sei, eu tô perguntando, eu não tenho noção nenhuma disso.
Prepara 100%. Aqui, no meu controle, tá 179.
Tá bom. Porque, assim, ouvintes, o que que aconteceu? A gente tá... Eu vou fazer a pergunta... Chapéu, antes de começar... Comentários? Eu vou fazer uma pergunta geral aqui pra perguntar o que os nossos ouvintes estão achando. É ótimo que eu faça no P2, que tem o menor alcance possível essa pergunta. O que os nossos ouvintes estão achando do que a gente está fazendo? Da salada mista que a gente está fazendo, que a gente está lançando review em vez de Conexão Nintendo. Assim, eu tô gostando muito. Eu tô achando que a gente consegue falar menos notícias, às vezes desnecessárias, né? Notícias que meio que a gente já comentou muito, ou não tem muita coisa pra acrescentar. E aí a gente consegue fazer os reviews dos jogos no lugar, né? Então, putz, o Conexão Nintendo tá execrando reviews. Tá soltando reviews à louca, né? Pode ser um review que ninguém queira saber, igual o Shenmue 365, mas a gente tá soltando review. Eu tô muito orgulhoso da quantidade de reviews que a gente tá soltando, mas aí o que aconteceu que vocês me ferraram, Chapéu? É que o nosso podcast se chama Parte 2. Conexão Nintendo Parte 2. Esse nosso momento aqui de falar besteira. E aí, a gente teve um review no lugar do Conexão Nintendo, e aí, num dia do Parte 2, aí acabou. A minha numeração de Parte 2, porque foi o review número 25, eu acho, Parte 2.
Então, a gente vai assumir que agora tem Parte 2 de review também, entendeu?
E é isso. É isso. E eles entram no Conexão Nintendo Parte 2.
É.
Como nomeação ali. Então às vezes a gente, às vezes não tem número, às vezes tem número, às vezes... Mas assim, o importante é que Parte 2 é a cada 2 semanas, né?
É a cada 2 semanas, é uma leve confusão, mas no nosso controle, que acho que sinceramente do lado do ouvinte não deve ser muito diferente, né? Mas eu também tô bem feliz que a gente tá soltando mais review, porque a gente tá, aproveitando os jogos que a gente compra, né?
Aham. Uhum.
E dois, que eu pessoalmente prefiro falar mais de jogos em review, né? Às vezes notícia não dá pra aprofundar tanto...
Dá uma cansada também.
Dá uma cansada também, né? Às vezes falta uma notícia muito importante na semana. Mas saibam que a gente vai continuar fazendo, né? Tanto notícia quanto review. Porque a notícia é bom pra semanas que a gente não vai ter review. Porque a gente não vai conseguir também jogar tudo ao mesmo tempo, o tempo todo. E tem jogos que são muito compridos, né?
Sim.
Quando sai, sei lá, um Zelda 3D gigante aí, ou outros jogos, tipo RPG mesmo, né?
É, o Shenmue mesmo, né?
Não tem isso aí. Tipo, o jogo não vai lançar e na semana seguinte sair review. Porque A gente tem vida e trabalho, outras coisas pra fazer, né?
Sim.
Mas é que... Acho que esses jogos muito compridos é bom você também digerir um pouco o jogo, né? Antes de falar um pouquinho. Mas eu tô feliz. Eu tô feliz.
E a gente espero... tá fazendo conexões Nintendo menores também, né? A gente tá fazendo podcast de 15 minutos, às vezes.
Sim, exatamente. Porque a gente tá começando a pegar mais a... Tirando um pouquinho da gordura, né? Focando um pouco mais na carne da notícia, né?
Sim.
E pra gente não se cansar tanto, né? Porque... Se a gente vai soltar 2 programas numa semana, um conexão e um review, né?
Ambos que precisam de edição, né?
Ambos que precisam de edição e também tempo de gravação, né? A gente faz a notícia mais curtinha e o review, pra poder aproveitar.
Então eu quero saber o que os ouvintes aí estão achando desse novo Conexão Nintendo, assim, essas mudanças. A gente vai ter outras, a gente tá planejando outros blocos também, né? Eu só tenho que descobrir como que eu vou encaixar isso. Mas a gente tá fazendo vários outros blocos, né? Então, talvez até muitos aí que a gente tá planejando talvez não saia do papel. Mas estamos mudando aí, pelo menos pra deixar um pouco diferente as conversas que a gente tem, né?
Mudar um pouco, tanto pra vocês quanto pra gente, né?
Isso, exatamente. Porque também, porra, que coisa achada, né? Ficar ouvindo a gente falando a mesma coisa, porque a mesma notícia 3 semanas seguidas. Fala então, já comentei, né? Visto o que eu falei anteriormente. Mas é isso então, Chapéu. Você quer falar sobre suas semana? Tem alguma coisa pra nos trazer? Ou quer comentários?
Não, acho que minha vida tá bem na mesmice, né? Acho que o máximo que eu gostaria de falar, talvez, é que... Aí sai um pouquinho até de... Sai de Nintendo total, né? Mas eu consegui a chave do Alpha lá, do 2XKO, que era o Projeto L, jogo de luta da Riot, né? Eu não jogo LoL, eu não jogo quase nada da Riot, mas eu achei gostosinho de jogar. E é um joguinho de luta que parece que vai ser interessante.
Eu também, Chapéu, mas eu gostei de jogar, só que eu acho que não vai ser um jogo que eu vou conseguir jogar por muito tempo, porque ele é um jogo com combos muito extensos, eu sou horrível pra combos extensos. Eu fico nervoso. Assim, é o único jogo que, pra mim, é natural, e eu não faço combo muito grande lá também, mas é um jogo que é natural, que eu olho e falo, ah, vou emendando as coisas, é Smash, né? Que eu já tenho o costume pra poder emendar os golpes. Em jogo de luta normal, 2D, que não é plataforma, eu não consigo emendar as coisas, né? Um golpe...
Ah, é questão de prática, né, pô? Você tem que... Assim, eu mesmo, quando lançar qualquer jogo de luta, Street 6 eu subi um pouquinho de rank lá, fiquei satisfeito, esse projeto 2XKO, nome incrível, né? Provavelmente eu vou jogar um tempo, mas eu também não vou largar, porque são jogos de performance, né? Você precisa de uma dedicação muito grande pra sua memória muscular tá funcionando lá 100%.
Sim.
E eu não vou fazer isso, eu não vou jogar...
Eu acho janelas de combo muito difíceis, assim, eu acho... Você precisa... Ah, vou apertar, sei lá, vai ter o básico, o fraco, médio, forte. Beleza, fraco, médio, forte. Aí forte na diagonal, aí você pula. Aí você no ar, você tem que continuar fazendo a média, especial, não sei o quê. Eu não... Na minha cabeça, nunca é fluido.
Sei.
Eu sempre fico confuso, fico afobado pra fazer comando especial.
É que eu já joguei um pouquinho do Marvel vs. Capcom.
É, 3, o Marvel vs. Capcom é bastante, tem bastante.
É muito, é absurdo. E... Aqui eu gostei mais de fazer alguns combos, porque você não tem mais aquela movimentação maluca, né? Faz um movimento de Z, faz um círculo no controle, faz não sei o quê. Não, você põe baixo especial, aí você solta um especial. Aí, quando eu tava treinando um pouquinho alguns combos, né? Que eu não consigo jogar muito tempo, eu tava conseguindo fazer o especial no final quase sempre. Aí eu, nossa, que legal, eu não vou ocupar mais a execução do movimento em si. Agora eu posso culpar, assim, eu ser ruim no jogo e não lembrar o combo direito.
Sim.
Porque o que me quebra em muito jogo de luta, Street Fighter 6 mesmo, pra você soltar um especial, você tem que fazer dois meia-lua e apertar um botão X lá. Não sai direito às vezes. Ou você vai jogar que nem um personagem que é o Zangief lá, você tem que girar o controle pra duas vezes pra fazer um especial. Ou tem personagem que você tem que segurar pra trás e fazer um movimento em Z, na diagonal, soltar especial, enfim... Eu não gosto muito dessa parte, né? Por isso que eu gosto muito de Smash, porque todos os personagens, basicamente, por mais que cada um tenha a sua... Seja único,
o que,
né?
O que, que você vai falar vai ser desconsiderado porque existe o Ryu, o Terry e o Ken?
Não, mas mesmo você jogando com eles, se você for pegar pra jogar casualmente, você sabe que se fazer B pro lado, sai o negócio. Não é o jeito mais forte, infelizmente? Sim.
Casualmente, sim.
Não, a parte que eu não gosto do Smash até, sendo sincero. Quando tem os personagens de luta lá, que você tem que fazer os inputs, tipo, o Kazuya mesmo...
Não, o Kazuya é o demônio, né? O Kazuya então, é muito...
Eu já começo a não gostar. Porque é um personagem de Magic que eu vou olhar e falar, eu não consigo pegar e só jogar. Eu vou conseguir, mas vai sair meio zoado. Enfim, a execução simples de comando é não destrói minha mão e é mais simples. E aí eu tô gostando disso.
Sim, isso eu acho legal. E assim, eu tava jogando, ele tem um modo que... É meio estranho falar, né? Mas ele tem meio que umas... São estilos, né? Eu acho que o Capcom vs. SNK tinha isso. O Marvel vs. Capcom também tinha isso. Tem aqueles Advanced, essas coisas. É, nesse jogo também tem você... Depois que você escolhe os dois personagens, você escolhe um estilo. E aí um dos estilos que tem lá é o estilo Pulse. Né? E assim, são vários estilos. Tem o estilo... Ah, você... Quando você faz um especial, você pode chamar os... São dois personagens pra cada lado, né? Você pode chamar o especial do outro personagem, o personagem que tá atrás também. Então, tem um que você consegue mudar duas vezes de personagem na mesma chamada. Normalmente, você consegue só mudar uma vez. Você consegue trocar de personagem. Você consegue trocar de personagem e voltar. Então, assim, são coisas que ampliam muito a sua capacidade de fazer combo ou de terminar um combo com muito dano. E, substituindo tudo isso, você pode ter um modo de combo automático, né? Que é o modo que eu tô jogando, é o Pulse. E aí, pra mim, isso aí funciona melhor. Eu sei que é um teto, fica um teto muito claro. Eu achei isso muito bom, inclusive, porque não é um combo otimizado, né? Não é um combo infinito. É um combo relativamente básico que termina no especial. Mas deixa você começar o jogo, que foi o que aconteceu comigo. Por mais que eu tenha jogado um pouco de Street Fighter tudo, eu não sou muito bom em Street Fighter. Não sou nem muito bom, não sei nem a ser bom. Mas... Eles deixam você jogar e aí você se preocupa com a carne do jogo, que é posicionamento, esperar a abertura de momento, esperar a abertura pra você poder bater, que é o combo, você começa o combo a partir de um certo botão, e o combo ele tenta ser otimizado ali, ele tenta ser bom, né? E você pode escolher, inclusive, se você termina o combo com especial ou não. Então, tipo, eu tentei até jogar online algumas vezes, e aí comecei a apanhar, porque eu tava tentando jogar fazendo combo manualmente, aí eu comecei a perder muito, aí eu falei, não, deixa eu voltar pro Pulse, né, pro combo automático. E aí eu fui pro combo automático, e aí eu vi que, tipo, realmente, o meu problema é que eu dropo combo. Tipo, muitas vezes eu dropo combo, o problema nem... E eu dropar o combo me atrapalha no resto, porque eu fico irritado quando eu tô dropando o combo, não consigo punir. Eu vejo a pessoa fazendo a mesma coisa, e olho e falo, não tô conseguindo fazer nada, né? Sim. Porque eu tô preocupado em querer fazer a porcaria do combo, começar o combo. E aí, quando sai a parte do combo da minha cabeça, eu consigo centralizar nas outras coisas do jogo. Que é, a pessoa tá se repetindo? Vamos punir. A pessoa tá fazendo tal coisa? Vamos fazer isso. Tá pulando? Vamos fazer antiaéreo. Então, eu acho que, assim, é um jeito bom de você começar. Talvez seja um jeito que eu vou ficar mais tempo jogando, até eu sentir que isso tá sendo meu calcanhar de Aquiles. E aí, falar, beleza, vou começar a fazer combos diferentes. Fora que você aprende um combo básico, né, do personagem, né? Você pode colocar só lá, ver e falar, beleza, o personagem faz isso. Então, sim, pra personagens novos é interessante. Mas eu gostei do jogo. Eu falei que talvez seja um jogo que eu não vá ficar, porque eu não vou conseguir me entrar em ranks muito altos. Por culpa
do dedicação. Treino, né? É. A gente vai querer jogar outras coisas na vida. A gente não vai ter tempo pra dedicar 100% nisso. É normal.
Exatamente. Tipo, eu prefiro... Assim, eu sempre fui Pokémon, por exemplo. Eu prefiro Pokémon TFT, que é da própria Riot. Porque são jogos que o meu treino não é físico, o meu treino é estudar, né? Eu sento e fico vendo estratégia, pratico vendo estratégia. Então você vai lá e você consegue ver os outros e aprender, você não tem que ter memória muscular.
Não é performance física.
Eu sou muito ruim de memória muscular.
Ah, tá.
E é isso. Eu deixo muito a desejar em memória muscular. E aí nisso, jogo de luta, por mais que eu goste muito de jogar, eu sou ruim.
A primeira coisa importante de um problema é admitir.
Mas isso não me tirou do platino 1 do Street Fighter.
Ai, ai.
Mas eu também não gosto de treinar. Olha e falo, não, quando eu vou ficar fazendo lab de combo também me dá, nossa, às vezes me dá uma tristeza.
Então é essa parte que me incomoda um pouco, mas é necessário, infelizmente.
Então vamos pros comentários, Chapéu?
Simbora.
Eu tô morrendo aqui, começou a dar um ataque de rinite. Então caso os ouvintes percebam, eu estou desaparecendo. Eu tô mais pra lá do que pra cá, o famoso. E eu vou ler, vamos ler os comentários. Primeiro, Nintendo World Championships NES Edition. E o primeiro comentário é do René Augusto. Fala pessoal, tudo bem? Após mais uma temporada de sumiço, cá estou eu de volta aos comentários. No mês de julho, eu peguei uns dias de férias, mas não consegui jogar tanto quanto gostaria. Do lado verde dos games, tenho jogado Hogwarts Legacy. Confesso, era um jogo muito melhor do que eu esperava. Ouvi muita gente falar bem dele, mas não botava muita fé. Mas estou gostando bastante.
Não tenho nada a comentar de Harry Potter. É isso.
Também não. Eu vou me ater a isso.
Me abster de comentários.
Abster, isso. Obrigado pela palavra, Chapéu. Correta. E do lado vermelho dos jogos, eu estou jogando Princess Peach Showtime, que consegui pegar por um convidativo preço de R$209 na mídia física durante aquela semana de promoções que rolou na Amazon. O legal do jogo da nossa querida princesa é o fato de jogar junto com a minha filhota. Ela ainda não tem muita habilidade nos comandos, mas tem gostado de acompanhar o gameplay do papai. Tem dias que ela volta da escola e pede pra jogar comigo o jogo da Peach. É bem legal.
Então acho que pra mim faltou essa parte aí de jogar com um filho, filha, porque... assim, vai ter review desse jogo? Eu acho...
Vai?
Eu não sei, eu não garanto, não garanto. O Jeff comenta que quer gravar ainda, né? Mas eu já adianto aqui que eu não gostei desse jogo.
O do Princess Peach, vocês também nunca fizeram review do Advance Wars, né?
Não, não fizemos. E é uma
agora
pena,
né? Agora vocês já esqueceram, né?
Então, isso que é um ruim, né? A gente esquece muito detalhe, que tava na ponta da língua, né? E o do Peach até ok, porque é um jogo relativamente rápido, né? Advance Wars é muito difícil pra mim, porque eu gastei muitas horas mesmo, né? Fazendo muita coisa ali. E aí, não sei, não tô com um saco agora de voltar e jogar muitas horas pra lembrar de tudo aquilo, né?
Aham.
Uhum. Mas da Peach não me caiu muito bem, infelizmente. Por mais que o jogo seja bem feitinho.
São os reviews que sumiram, né, numa época anterior do Conexão Nintendo, né? Agora seria, sim, gravado. Quanto ao tema do episódio, eu diria que pra 90% dos jogadores brasileiros, A vontade de pegar um Nintendo World Championship NES Edition é única e exclusivamente pela edição Deluxe, pois quase ninguém nas terras tupiniquins teve um Nintendinho. Com sorte, ver um Famiclone. Eu, por exemplo, me lembro de ter jogado jogos do Mario num Phantom System de um primo que era mais velho. Sempre ficava encasquetado com o fato do controle do videogame dele ser igual ao controle do Mega Drive e, obviamente, testei o controle de Phantom System desse meu primo no meu Mega Drive, mas não funcionou. Eu não sabia que era igual ao controle do Phantom System, do Mega Drive.
Acho que era.
Eu nunca joguei vagamente o Phantom System.
Mas esse ponto dele aí é... Nem, mesmo se a gente tivesse Nintendinho, a gente não teve Nintendo World Championships aqui, né? Então é outra coisa que a gente não tem nostalgia. Só que, tipo, essa nostalgia pode vir de vários outros jeitos, né? Sei lá, eu joguei jogos de NES ao longo da minha vida, não no NES, né? Joguei, tipo, no Animal Crossing de GameCube, que você podia ter os joguinhos de NES. Joguei no 3DS. Joguei Donkey Kong no Donkey Kong 64, que tinha as máquinas de arcade lá no jogo, né? Então dá pra alguém ter uma nostalgia nesse sentido. E às vezes nem precisa ser na base da nostalgia, né? Tipo, a pessoa quer conhecer, é algo novo pra ela, ela vai aqui.
Sim, eu acho que a Nintendo, assim, é a parte da nostalgia, óbvio. Quem viveu na época, muito mais forte, né? Mas que nem você falou, no Brasil não teve NES World Championship. Eu não sei, no Japão teve?
Foi um não, isso aí não. Foi? Isso aí é coisa americana. Tanto é que o cartucho dourado só vem aqui na edição americana. Na japonesa tira um cartucho e põe em controle, né? Dois, acho.
Que aí, pelo menos, dá mais nostalgia, né? Você tem um controle.
É.
E não essa negaria. Porcaria americana aí de fazer um campeonato, ser o melhor, não sei o quê.
Assim, a Fita Dourada é da hora. A edição Deluxe em si é muito louca. Então, sim, a maioria das pessoas tá comprando porque é legal. E eu acho incrível, pelo menos eu acho tão icônica, né, essa geração NES, que nem quem vivenciou pega na mão o negócio e vê e dá uma sensação de, nossa, parece ser uma época diferente, que curioso isso aqui.
É, não,
chama a atenção.
O cartucho é gigante, né?
É, também. Mas eu acho que a vibe do NES, assim, é interessante de você olhar, mesmo que você seja uma pessoa nova, que não jogou. Tipo, nossa, é uma coisa relíquia, coisa antiga, sei lá.
Mas eu acho que, complementando o que eu tava pensando, é que a Nintendo, ela valoriza tanto o passado dela, né? As franquias do passado dela estão até hoje, inclusive, que... Você acaba criando nostalgia em outras partes. Nostalgia, ou pelo menos você experimenta o NES em outras partes da vida, né? Você, sei lá, você vai ver em minigame do WarioWare, aparece jogo de NES, né? Agora, se você. Nintendo Switch Online, você vai jogar jogo de NES. Você tem a possibilidade, pelo menos, de entrar nos jogos de NES. Em todos os jogos clássicos de NES.
É, eu gosto quando eles fazem essa mistura do antigo e novo. E você vê isso aí, tipo, até. Você vai jogar Mario Odyssey, você pula na parede. Você vira um Mario 8-bit. Batendo em bloco pegando moeda. Aí você sai e volta o Mario 3D.
Isso.
Acho que eles não dão muito bem.
Amiibo? Ah, tem um Amiibo do Link do Mario 8-bit.
Sim.
Né? É, assim, eu, por exemplo... aí é pessoal meu. A minha época de... O meu NES, assim, quando eu experimentei pela primeira vez o jogo de NES foi no Virtual Console do Wii. Que tinha lá. Então, assim, eles disponibilizaram... A gente reclama muito da Nintendo, né? Porque ela continua cobrando sempre. Mas desde o Wii, todos os consoles dela, inclusive GameCube, se você for pegar Animal Crossing, tem sempre jogos de NES. Eles voltam, aparecem. No Game Boy Advance, tinha aquelas coletâneas que tinha jogo de NES, às vezes uma versão melhorzinha, do Super Nintendo também. Então, assim, eu acho que algumas franquias, óbvio, Ice Climber, né? A pessoa, tipo, é
Balloon
só
Fighter.
NES.
Balloon Fighter.
É, assim, Kid Icarus até. Né? Porque o Kid Icarus que tem no NES e o Kid Icarus do 3DS são jogos completamente diferentes. E o Kid Icarus do 3DS é antigo já.
Sim.
Se parar.
É, então é. E tem uma galera também que tem nostalgia, porque, sei lá, foi lá no Google, escreveu Super Mario Bros. E jogou no Google, sabe? Assim, pirataria, claro.
Sim, jogou um Flash, né?
Sim. Tem gente que tem nostalgia nesse sentido. Tudo bem.
Eu não sei até hoje o que é. A primeira vez que eu joguei Super Mario, Chapéu, foi no computador da escola. E eu não faço a menor ideia qual versão daquele Super Mario, como é que o Super Mario rodava.
Sei. É, muita gente jogou também naqueles cartuchos e CDs que é 1.000 jogos em um e tinha...
Rodando PlayStation, inclusive.
É, né? Então. Mesmo você não tem história oficial, tipo, nossa, no NES em si, de alguma outra forma você experimentou uma coisinha e se não experimentou, tudo bem.
Aham.
Essa é a graça.
É eu óbvio ainda que critico... é forte igual o Super Nintendo aqui, né? O Super Nintendo é muito forte.
Sim.
Galera, para e fala... Você pega pessoas já, tipo, sei lá, 40 anos lá, e o cara fala, pô, Super Mario World não, bom demais.
É,
esses caras.
Aí, a única crítica que eu tenho é que eu tô de saco cheio de jogar jogo de NES e ficar pagando de novo pra jogar, sabe? É isso. Chega uma hora que cansa. Eu ver Mario Bros. Pela 10ª vez disponível e eu ter que pagar pra jogar. Eu, nossa, que legal.
É por isso que agora você só paga uma mensalidade, chapéu.
É.
Devido a outras comprinhas que fiz no mês de julho, dentre elas uma TV nova para colocar no meu quarto, acabei não pegando a versão deluxe desse jogo. E dando uma olhada na loja que vende de tudo de A a Z, vi que não temos mais o jogo sendo vendido pela própria loja. Só por terceiros por um preço bem salgado. Vou ficar de olho para ver se a edição volta a ser produzida. O que acho particularmente difícil. Mas se voltar ao estoque, vou considerar pegá-la pelos itens que vem com ela. Pelo que já vi nos unboxings, parece ser bem legal. Porém, se não der pra pegar, acaba economizando uma graninha. Esse é um modo positivo de ver a vida.
Sim, mas o ponto é esse. Foi uma tiragem com quantidade X feita. Se você não comprou, já era. Você vai ter que esperar alguém... Vai revender. É isso.
Por isso que a gente comprou igual uns otários, preços altos. Não tão altos.
Ah, eu não acho... Eu acho que foi ok o preço do lançamento. Por mais
sim,
que podia ser menos...
Pra Brasil, tá o...
Pra Brasil, foi otimista. Por mais que... Sim, não é barato, mas foi otimista.
Quanto ao jogo favorito de NES, de fato, o Super Mario Bros. 3 é um dos poucos jogos que são jogáveis até hoje. Então deixaria ele como meu favorito. Eu particularmente joguei muito poucos jogos de NES. Acabei jogando mais naquela famigerado programa de... Peraí, eita pô. Eu acabei jogando mais naquele famigerado programa de trouxas. Opa, quero dizer, programa de embaixadores do 3DS. Lembro de ter jogado todos os jogos do Mario que tinham lá e ter fechado o primeiro Zelda. Bem, pessoal, é isto. Vou ficando por aqui até os próximos comentários. René Augusto.
É, pra mim é parecido. Eu terminei o primeiro Zelda no caso de embaixador. Tenho lá o meu certificado dourado no 3DS. Eu ando com ele na rua pra mostrar pras pessoas.
Você comprou no início. E qual é o seu favorito? Eu não sei, vocês comentaram isso, Chapéu no Cast? Qual
eu acho que sim. Eu lembro que o Jeff colocou que é o... Ah, um joguinho de navinha lá, que Zivius, acho que ele falou que jogava com o pai dele, né?
Sim.
Eu coloco o Mario Bros. 3 porque ele é o melhor jogo de NES, acho que não tem nem como discutir muito sobre isso.
Ah, é verdade, você pode colocar no título, né? Qual é o seu jogo favorito, né?
Favorito. Eu acho que não tá muito aberto pra discussão que Mario Bros. 3 é o melhor jogo de NES, tanto é que você consegue jogar hoje ele tranquilamente, sendo bem sincero. E eu coloquei ele porque é meu preferido, é isso.
Entendi. Tá, o meu preferido seria o... Eu coloquei, inclusive, Castlevania, o primeiro. Não é... Sim. Assim, é jogável até hoje? É, porque eu joguei.
É, mas se você jogar sem save state os negócios, ele
eu
é bem...
Eu fui sem save state. Esse eu fui sem save state. É, ele é um jogo de... Se você faz em uma hora pra terminar, ele vira um jogo de 5, 6, 7 horas, né? De tanto que você morre.
É.
Mas é gostoso. Eu acho a superação... Eu acho que o saves dele, diferente do Castlevania 3, por isso eu não coloco Castlevania 3... que eu prefiro a versão japonesa, mas o Castlevania 1 ele tem saves... Eles são bonzinhos, né?
É que o outro Castlevania, no, tipo, você tá contra o Drácula, você não volta na escada, você volta, tipo, um...
É, o 3 eles fizeram mais difícil...
É muito
a versão
merda.
A versão americana. Por isso que quando eu fui jogar o 3, inclusive, eu joguei a versão japonesa, chapéu.
Ah, faz sentido.
Porque aí você volta na escada quando você vai matar o Drácula. Isso é a parte que tipo, tem que acontecer isso. A luta do Drácula tem que ser o... Salvar a luta do Drácula, porque ela é pra decorar daquele jeitinho mesmo. Nossa, mas bom demais. Continuando, então, eu vou ler o parte 2 do mesmo podcast, Nintendo Championship Sans Edition. E o comentário que tivemos foi do Rogério Mato. Olá, pessoal! Acho que essa parte 2 foi um dos melhores que já ouvi. Cara, a discussão ficou muito profunda no final. Daria para separar e fazer um cast à parte só disso. Imagino até o título bem clickbait. Todos os jogos são vazios? Aí seria uma hora pra responder que nem todos.
Tô tentando lembrar, se fui eu que gravei com você...
Não, fui eu e o Jeff.
Ah, foi você e o Jeff, ah tá.
Foi. Eu lembrei agora, não. É que eu e o Jeff tava discutindo sobre consumo de mídia. Se tem um significado ou não as coisas.
Nossa senhora, vocês... Que isso, gente?
Então, assim, tipo... o meu ponto... Eu e o Jeff, tipo... A gente é o famoso concorda pra não concordar, né? Opiniões diferentes. E aí, nisso que eu tava reclamando que tem pessoa que consome de cabeça vazia, né? E aí, tipo, então pega Star Wars e não percebe, sei lá, não lê a mensagem de Star Wars, né? Não percebe que é uma mensagem, às vezes, contra o imperialismo.
Sei, muito bem.
O cara seja império.
Uhum.
E aí, que videogame também é assim. Aí até citei, sei lá, Devil May Cry DMC. Foi uma discussão sobre isso, sobre as pessoas ignorarem a mensagem que o jogo tá passando, ou que a mídia tá passando.
Até um meme. Você já viu um meme disso? Que é um maluquinho, tá uma obra, aí tá um maluco olhando e, tipo, em vez de ele olhar direto pro negócio, tem uma linha tracejada indo por cima, assim,
isso
da
aí
mensagem.
Isso é o meme que começou com o Guanda?
É, acho que foi, é. Tipo, que olha, é robôs legais aí, tipo, crítica à guerra, crítica...
É, aí ele atirando pra cima, né, crítica à guerra, não sei o quê.
É, então, esse é bem famosinho, é isso.
É isso, é bastante isso. É bastante isso, mas é... Assim, o resultado final é que são duas formas que valem, né, consumir existe dos dois jeitos, não tem como você negar que existem pessoas que vão consumir sem pegar mensagem, que vão consumir pela diversão.
E não tem problema, na minha visão.
É, então, foi essa a conclusão ali da discussão. Mas com videogames acaba sendo até mais fácil, porque é uma mídia interativa. Então,
ah, sim.
Muito interativa, inclusive. Então, fica mais fácil ainda ignorar qualquer mensagem que está sendo passada.
Ah, se você for jogar o jogo da série Souls, é mais difícil ainda, porque a história tá perdida em um monte de coisa.
Porque, né, realmente a história tá passando por cima, né?
Então, aí tem jogos que eles se esforçam pra você gostar mais do gameplay e do negócio do que lore, né? Então, paciência.
É, mas eu vou falar que Souls, eu tô tentando lembrar todos, mas nenhum Souls tá fazendo alguma crítica a alguma coisa.
Não, você sabe? Não sei, eu não sei. O mundo de Elden Ring lá, tudo destruído...
Até do que eu vi de Lore, não é, tipo, não é uma crítica a nada, é uma história, é tipo, sei lá, não sei se Game of Thrones tem crítica, mas é Lore.
Não sei, não dá, eu não assumo aqui nada, porque eu não sou profissional de Souls, não manjo da história, mas assim, jogando Elden Ring eu vejo que o mundo tá todo zoado porque aconteceu alguma coisa e não sei.
Então é isso, é um mundo triste, Souls é a história pela tristeza. Depois dessa piadinha infame, gostaria de dar meus 2 centavos sobre o assunto. Primeiro, quero dizer que concordo com os dois sobre. Acho que o consumo de mídia pode ser feito de várias formas. Por exemplo, eu posso jogar um The Last of Us porque é divertido me esgueirar e matar zumbis. Mas também posso jogar o jogo e pensar como é retratada a moral e a crítica à violência no jogo. Principalmente The Last of Us 2.
É, acho que não tem...
Eu não joguei The Last of Us 2 pra saber a crítica à violência.
Ah, tem... Acho que tem um momento lá que... The Last of Us 2... Você meio que joga as visões de personagens diferentes, aí você vê o estrago de uma visão de um, sabe?
Entendi.
Aí você, ai meu Deus, eu matei isso aqui.
Porque assim, Last of Us tem um pouco meio de torture porn, né?
Você é obrigado a matar um cachorro e você, nossa, olha como você é um lixo de ser humano. Você me obrigou a matar o cachorro, pô.
Isso é. Eu acho que entra no mesmo assunto, que você tem um jogo que o gameplay justamente faz você matar as pessoas pra você se sentir um bosta depois, então...
Legal, hein? Você me dá uma opção boa, hein?
Então, é um jeito de mostrar essa mensagem, né? Fazer você entrar na pele do assassino. Tudo é válido. Vou dar alguns exemplos recentes sobre o assunto. Mês passado lançou a 4ª temporada da série The Boys. E essa série, desde a 1ª temporada, faz uma crítica à direita americana e principalmente ao Trump. Porém, não sei, o The Boys não era o dos super-heróis lá, ou não?
Ele é?
Ah.
Mas tem. Assim, eu assisti, não assisti tanto, né? Mas...
É o do primeiro temporada lá que o cara matou a mina, atropelando a mina.
É, no primeiro episódio, nos primeiros minutos, é isso.
Tá, eu só sei disso.
É, tipo, imagine se os super-heróis fossem pessoas de verdade.
Sim. Não, então, eu sei o contexto, o que eles querem falar, e eu não fui porque parece muito gory.
Ele é bem zoado nesse sentido. Eu, por exemplo, prefiro muito mais assistir Invincible, porque no The Boys é... Imagina se esses poderes se aplicassem também a coisas mais 18, entendeu?
Uhum.
Tipo, o cara que se estica, o que você acha que ele ia fazer? Famoso. E aí, tipo, o seriado mostra ele fazendo essas coisas. Uhum. Tipo, o cara que fica pequeno, o que você acha que ele ia fazer?
Ah, meu
Deus. O seriado mostra ele fazendo essas coisas.
Tá, pô. Tá bom. É como fazer... Usando superpoderes em momentos sexuais. Excelente.
É isso.
Porém, nas primeiras 3 temporadas, isso era feito de forma não explícita. Você poderia assistir a série com o cérebro desligado e talvez não iria fazer o paralelo. Mas se você gosta de contexto histórico e estudar a luta de classes, você perceberia que o Capitão Pátria era um fascista e ia perceber a crítica a grandes corporações, ao racismo, etc. Porém, como eu disse, tudo isso era sutil. O que acabou causando uma má interpretação para as pessoas que só desligavam o cérebro. A ponto de existir pessoas que achavam que o Capitão Pátria não era o vilão da história.
Nossa, tá maluco, velho. Nossa senhora. É, eu sei que existem pessoas assim, mas deve ser difícil viver a vida dessa pessoa.
Aí o produtor da série viu isso e mudou o roteiro da 4ª temporada para deixar tudo bem explícito. Fazendo o Capitão Pátria literalmente querer criar campos de concentração e repetindo frases do Trump como Make America Great Again. Para Make America Super Again.
É, eu não assisti tudo, mas porque o que eu fiquei sabendo é isso mesmo.
Então, é assim, eu acho que as pessoas que mais se revoltam com ignorância na hora de consumir mídia é diretor e muito diretor americano. Porque os caras, eles querem ser ouvidos, querem passar uma mensagem, e aí quando eles percebem que a mensagem não é passada, aí eles vão deixando cada vez mais na cara, né? Acaba a sutileza do bagulho.
Sim. Eu lembro até de um trecho do... É muito específico, mas tem um episódio de Simpsons que o Bart vai conhecer um cara que faz quadrinho, né? Aí vai pedir o autógrafo dele, né? Ele, pô, por que você tá consumindo essa obra aqui, né? Pra adulto, não sei o quê. Ele, ah, eu não entendo nada. Eu só gosto dos carinhas se socando, né? Dane-se a mensagem. Aí o cara fica, ai meu Deus.
exatamente isso. Esse é um exemplo de que às vezes desligar a mente pode te levar para lados estranhos. Poderia citar vários outros casos, como o filme Joker, que levantou o movimento Red Pill. Ou até mesmo The Last of Us, que o pessoal achava o Joe o herói. E até as recentes polêmicas como Assassin's Creed Shadows.
Tem gente que acha o Joe o herói até hoje. Eu não sei, não vou entrar nessa discussão, mas é... Nossa, público... Eu não sei, eu não quero falar muito sobre isso, né? Que senão vai virar um podcast extrema esquerda aqui, né?
Da minha extrema esquerda, sim.
Mas é muito complicado que... É que nem se falou, né? A galera assume uma coisa, não pensa muito e mata a mensagem de um filme, de alguma coisa, né? Eu tô entendendo, mas tinha uma obra também que... Um outro exemplo que mataram também, assim...
Clube da Luta, Star Wars...
É, o Star Wars... É, o Matrix, tudo isso, é.
Tudo.
Que às vezes dá você um cansaço você tentar curtir uma coisa, porque você tem medo de ser... De assumir que você também é um mongoloide, né? Que não vê uma coisa básica na sua frente e entende o que tá acontecendo.
É, isso é uma das coisas que eu não gosto do gamer. Que eu nunca me apresento, né, como gamer, pelo amor de Deus. Assim, eu adoro videogames, mas não dá.
É, eu também. Eu tenho um certo preconceito com a palavra gamer.
Gamer, acho que otaku. É porque... A galera de meio nerd gosta de desligar bastante o cérebro. Assim, é uma galera barulhenta do meio nerd, né?
É porque quem geralmente fala isso é o tipo de pessoa que fala, não, eu jogo games, eu não quero política nos meus jogos. Eu jogo Metal Gear porque eu gosto do tirinho. Não é política no Metal Gear. Aí você, tá, mano, você pode jogar fazendo aquilo, mas tem política no jogo. Queira você entender ou não, tem. É isso.
E assim, você concordando ou não, né? Porque Metal Gear tem umas mensagens meio estranhas. Assim,
tem. Tem mensagem estranha de coisa militar e etc, mas vai ter. Aí quem grita no peito, sou gamer. Geralmente a galera que quer evitar essas coisas, né?
E assim, tem sempre um problema, Gundam sofre muito disso, né? Metal Gear sofre muito disso. Não sei se Metal Gear, realmente nunca, assim, mensagem sobre guerra existe no Metal Gear, mas é uma mensagem que fica tão ruim, encaixada em todos os contextos que a Metal Gear aborda, mas...
Não tem coisa do Metal Gear de que os equipamentos militares ficaram tão avançados lá que... Ai, me fugiu agora.
É, eu acho que é do 4 isso, que é meio que automático, né? Que...
É, isso. Aí, tipo, uns malucos chamam literalmente os patriotas, pelo que eu lembro. Tem um monte de coisa, assim.
Tem um monte de coisa, só que você fica meio... A mensagem fica assim, ah, sei lá, Metal Gear. Ah, no 4, tem as meninas que sofreram na guerra, né? Você mostra mulheres que sofreram na guerra e viraram armas de guerra. Beleza, mas aí a mensagem fica muito estranha depois, porque você tem... Sempre que você derrota uma, você tem um momento pra ficar tirando foto delas, elas são muito sensuais.
É. Isso então, é uma bosta.
Então tem a parte, sei lá, assim, a gente já tá no meio do parte 2, agora quem tá ouvindo deve ser só pessoas mais velhas, né? Mas Metal Gear, metade crítica de guerra, metade é punheta. Então é complicado. E aí é uma coisa que eu ia falar, tipo, Guando, todas essas coisas que vai criticar a guerra, é um problema porque eles vão mostrar a guerra... E aí tem gente que gosta da guerra, sabe? Gosta da... Eles têm que ainda deixar o bagulho ser consumido, né? Então, o Wanda tem um robô gigante legal. Ah, ele vai falar sobre pessoas sofrendo na guerra? Vai. Só que ele tem lutas legais, ele tem robôs legais. Então, tem gente que vai desligar pra ficar vendo um robô legal. Então, a sua mensagem ficou diluída.
Se você não tiver essa parte que deixa...
Vendável.
Vendável, que fica um negócio da hora, impressionante, você não vai vender.
Isso.
E aí sua mensagem não alcança ninguém.
Sim, e aí você faz e aí você exagera na outra parte e a mensagem dilui. Maravilhas, maravilhas. A gente criou a segunda parte do podcast de discussão de mensagens e variantes.
E eu nem
participei. Videogame é pior ainda, porque você joga.
Porque você joga. Mas, mas assim, eu vou falar também que tem muita gente que viaja na maionese e fala, tipo, ah, Mario Bros. não sei o que.
Eu acho que Mario Bros é uma crítica ao capitalismo, porque o Bowser simboliza o capitalismo. E o
é,
Mario
aí pega a Peach, que é o comunismo, e as moedas que o Mario pega nos blocos é o sinal que o capitalismo não deixa o dinheiro acessível, não sei o que. Sei lá, tem gente que viaja maionese também.
O Mario, ele é um trabalhador, ele é um operário.
Ele é um operário, né?
Não, encanador.
Por que você acha que ele usa o um martelo? Aí tiveram que censurar, o Luigi era pra usar uma foice, mas ele não deixa ele usar.
O Luigi é o mais comunista de todos nós. O irmão Luigi. Aí o... Ai, meu Deus. Me perdi, chapéu. Vou continuar o comentário porque eu me
perdi. Continua aí, que senão esse parte 2 vai durar também 3 horas e não consigo ficar muito tempo aqui.
Vou dar mais um exemplo / recomendação que aconteceu comigo ano passado, li um livro de fantasia chamado A Guerra da Papoula. É um livro de uma autora descendente de chineses. Uma sinopse rápida. No livro você acompanha uma órfã chamada Rin. Ela vai ser vendida como esposa para um mercador rico da província dela. Sabendo disso, e para se livrar do casamento forçado, ela decide estudar para tentar entrar na escola militar mais importante da capital. Sendo super babaca, ela deu uma de Mulan. Porque essa escola sustentaria ela e daria uma vaga de trabalho militar para ela. Spoiler do primeiro capítulo, ela consegue. Nossa, foi rápido. Aí a história se desenrola. Na escola você estuda sobre o conflito atual do país com outro país imperial. Estuda táticas e tem uma matéria que ninguém liga que fala sobre folclore, deuses e xamãs. Aí a personagem fica interessada nisso e descobre que meio que é real. Usando a papoula, ela consegue acessar os deuses. Mas você não sabe se é real ou se é efeito alucinógico. Enfim, o livro é muito bom mesmo.
Caraca.
Eu fiquei mal agora que a menina começa a usar droga pra ver os deuses.
E você não sabe se é verdade, né?
Ah, então. Aí você vai entrar em religião até de bagulho... Várias religiões usam isso, né? Tipo, usar outras coisas pra acessar o reino espiritual, não sei o que. Usa os bagulho meio alucinógico.
Tem, o maluco toma chá aqui no Brasil, não tem um pessoal que toma?
Tem. Eu pensei nesses também. Eu não sei qual é a religião, eu não lembro nem o nome do chá. Eu já sou.
É, não, eu também não vou generalizar. Mas é prática antiga isso.
Por que eu dei esse exemplo? A autora, como eu disse, tem conexão com a China. Então, ao ler o livro, você vai percebendo paralelos com a história real da China. A papoula é a flor usada para fabricar o ópio. E a China passou anos lutando contra a Inglaterra na Guerra do Ópio, um império que está em guerra com o país Darin. No livro, é um paralelo ao Japão Imperial, que invadiu a China e a Coreia. Aí no livro, no meio da guerra, há paralelos muito fortes com os massacres que o Japão fez. Acho que o mais claro e famoso é o massacre de Nanquim. O paralelo mais legal que eu achei foi o que ocorre no final do primeiro livro. É um spoiler gigantesco, mas é muito cheio de significado. Coisas que eu perderia se não fosse atrás para saber o contexto que esse livro foi inspirado. Eu iria me divertir muito, porém iria perder muito também. É exatamente isso. Tem partes que você tem que correr atrás pra entender a inspiração pra você consumir o bagulho e falar, ah, olha só, é isso que eu tô perdendo. Sim, tem isso também.
Se você não tem contexto histórico, você perde, né?
Sim.
Tipo, você entende a mensagem, talvez, de, sei lá, guerra é ruim, mas... Guerra é ruim e temos um exemplo histórico pra comprovar que isso aí deixou uma cicatriz enorme numa civilização, sabe?
Sim, sim. Às vezes você olha e fala assim, é uma ideia tão... É uma história tão... Você se sente, olha, nossa, isso aqui é muito... É ficção. Mas você olha e fala, nossa, essa história aqui é muito real, né? Eu consigo sentir, foi muito bem feita. Aí você descobre que, tipo, ela é muito real porque ela realmente é real. Ela é inspirada em tal coisa, né? Ela, tipo, colocaram dragões e outras coisas pra deixar legal, pra vender, o que a gente já falou. Mas a base, né? O sofrimento dos personagens é um sofrimento que existiu. Ou existe. Enfim, acho que no videogame é igual. Você pode desligar a cabeça e zerar o jogo se divertindo. Mas parar para atentar seus detalhes e ver o que o autor quer te passar é muito válido. Casos como o Zelda Breath of the Wild falando sobre Princesa Mononoke ou It Takes Two, que te dá uma profundidade incrível sobre fim de relacionamentos.
Ah, o It Takes Two foi muito interessante o caminho que o jogo foi indo. Eu fiquei, nossa, tá bom.
eu não terminei até hoje o jogo, eu não sei qual é o final dele.
É uma boa você jogar.
Mas se ele terminar com o casal ficando junto, eu vou ficar triste, eu já falo isso.
Não vou dar spoiler.
Por último, quero recomendar um podcast. Se chama Segunda Popular. Eles pegam filmes, séries e animes e fazem uma análise na perspectiva social marxista. É bem interessante. Vai ter coisas do tipo Moses S.A. sobre a greve e os trabalhadores percebendo sua realidade e indo contra o dono da empresa. Ou tipo A Revolução e o Planeta dos Macacos. Juro que é bem legal. Eu tomo cuidado com essas coisas porque eu não gosto de ficar revoltado demais. Né?
Tem isso... E eu comentei, eu tenho medo, às vezes, de É o que eu falei do Mario ser comunista, aquelas coisas, sabe?
Aham.
Eu, pelo menos eu penso que a galera às vezes viaja demais numa coisa que não deveria ser muita coisa, entendeu?
Sim.
Sim, você consegue extrair uma informação, mas sei lá, eu olho pro Monza S.A., beleza, eles derrotaram o dono lá e tal, mas no final da conta todo mundo continua trabalhando ainda lá e não...
E não mudou, né?
E não mudou tanto, né? Só o fato que as crianças dão risada ao invés de gritar, mas todo mundo continua trabalhando ainda ali, né?
Tem que fazer girá-la. Mas o... Assim, é que tem um limite que você pode mostrar com a Disney, né?
Também, claro. Sei lá,
você pega aquele filme Wish, é a revolução popular mais bosta que eu já vi. Mas é uma revolução popular, ele foi super comunista no final.
Sério mesmo?
Tem. Mas é horrível. É porque o filme é... É porque o filme é ruim, né? O filme é mais pra menos, mais pra lá do que pra cá, né? Tá igual Sim. eu na vida. E aí nisso, mas o filme tem uma revoluçãozinha lá. O Monstro S.A. faz tanto tempo que eu assisti que eu não lembro. Mas eu consigo acreditar com isso. Só que aí no final eles se abaram. Só que você tem que pensar. Eu não vou fazer, não vou viajar aqui, chapéu. Mas eu evito, às vezes, eu até falo assim, a minha irmã me passa uma. Às vezes eu coloco uns videozinhos, tipo, numa galera de esquerda conversando. E aí eu fico tão revoltado com a minha situação que eu olho e falo, não. Eu não vou conseguir sorrir mais hoje se eu continuar ouvindo isso aqui e ficar infeliz com a minha vida. Tipo, então deixa eu parar.
É muita verdade, né? Deixa eu me vendar um pouco aqui.
Que é, deixa eu voltar a trabalhar aqui e fingir que eu tô...
Ignorância é uma benção, né?
Tem hora que... Completamente. Mas eu acho que escolher ignorância às vezes também é um jeito de você se proteger, né?
Sério, ah, aí depende do que você falou. Quanto que você tanca na vida. E eu tenho coisa que eu não tanco, né? Tem muitas coisas que eu não tanco, assim, tipo, se alguém me envia umas fotos ou coisas de, ah, nossa, olha isso aqui como é ruim, ou tipo, ah, como de tá não sei o quê, se eu não tô no bom dia, não quero ver isso aqui, porque eu não quero
ficar mal, né?
Não quero me destruir, né? Mas assim, é bom você também ter noção que o mundo não é perfeito, né? Que senão você quebra a cara de um jeito que é horrível.
Às vezes é bom, né, quebrar a cara.
Às vezes é bom pra você criar uma casca dura, porque às vezes as notícias, as coisas ruins vêm querendo você ou não, e é isso.
Ah, o último comentário que fiz, o Chapéu tinha perguntado se eu já tinha jogado Mario & Luigi. E a resposta é não. Eu fiquei animado, porque achei muito bonito estará em português Brasil. Outra coisa que fiquei devendo é dizer quais são os três últimos jogos que comprei, dos três últimos jogos que comprei a melhor. Era Xenoblade 1, Dragon Quest 11 de Switch e Advance Wars. Então Persona 5 ainda me consome, porém joguei o começo dos três. O que fui mais longe foi Advance Wars. Acho que esse é o mais simples e divertido, mas tive a sensação de que Xenoblade vai ser o melhor. É isso, amigos. Desculpa o texto enorme e minhas ausências nos últimos comentários. A vida está corrida. Não precisa pedir desculpa. E eu peço desculpa aproveitando pela minha gata que deve estar gritando e talvez escape aqui. E eu digo que o Rogério errou, porque o melhor jogo desses três é o Dragon Quest XI. Não é discutível. A arte não é discutível. É uma verdade isso.
Uhum. É o caso do Mario Bros. 3, né? Uhum.
É o caso do Mario Bros. 3.
Ah, tá. Não, mas, Jumon, as críticas sociais de Persona 5, Jumon, aquele é o...
Não, Persona 5, e eu falei isso pro Jeff, acho que no podcast M365, a Atlus, ela consegue ser a mais revolucionária em pensamento, sendo completamente conservadora. Então, ela tipo, ah, vamos chegar em algum ponto de revolução? Não, o melhor é como a gente tá. Deixa eu voltar aqui.
Ah, o build up é grande e a conclusão é a mais broxante que você vê na face da Terra, né?
Você vê os Phantom Thieves, o mundo é ruim? Ah, siga seus sonhos, né?
É.
Cheat adults.
Advance Wars. Guerra é legal e os soldadinhos são substituíveis.
Isso é verdade. Isso é o... É a realidade vista de um ponto alto da sociedade. Quando você mostra soldadinho.
Na guerra... não é que nem Fire Emblem, né? No Advance Wars a crítica é que todo mundo é descartável, menos o CEO, que é o cara que comanda tudo.
Aí, chapéu. Essa é o bagulho. A guerra de Fire Emblem é importante porque você tem que fazer ainda os caras... Vou falar isso, é muito escroto. Você ainda tem que fazer eles cruzarem, né? Por isso que eles são importantes.
Nossa senhora, velho. Vamos continuar os comentários, irmão.
Senão teu exército não continua, se não tem gente suficiente. Não, brincadeira, gente, porque nem todo Fire Emblem tem isso. Fire Emblem é guerra no mundo de animezinho. E o último comentário foi no Conexão Nintendo, número alguma coisa, atualização de relatório fiscal de junho de 2024. Eu já aceitei esse chapéu, eu não vou nunca decorar o número das Conexões Nintendo, mas eu sempre vou perguntar.
Eu só sei as vezes, assim, às vezes eu não lembro, mas no geral eu sei porque eu edito e vou marcando aqui, senão eu já tinha perdido o controle faz tempo, né?
Eu posto toda semana e eu não sei. Eu só aceito o que você me manda. Às vezes eu olho e falo, tá errado, porque mandou um número repetido, né?
O review, eu não nego que esse eu já caguei a ordem sem querer a numeração. Mas geralmente CN e P2 eu vou marcando aqui.
Tá, o número, tá, você tá mandando assim, né? Review número XX. Aí o próximo é o número XX mais um. E o último comentário é do Rodney Vino Orellana. Boa tarde, amigos. Aqui temos novidades. Nasceu o pequeno Erdrick.
Ô, louco.
E ficou esse nome mesmo. No final,
Erdrick.
Então tudo está de cabeça para baixo. Bom, o mais relevante foi que nessa ocasião eu consegui entrar na sala de parto na hora do parto. E consegui segurar meu pequeno assim que ele nasceu. Seja bem-vindo a este mundo. Não é grande coisa, mas dá pra ser feliz aqui.
Caraca.
Bem positivo, vem com essa energia brilhando.
Não, mas ele deu a possibilidade de ser feliz, né? Se ele tivesse terminado a frase só, não é grande coisa, aí é complicado.
Não é grande coisa, né? Mas...
parabéns, Rodney. Eu espero aí que seja tranquilo, né? Você já deve ter passado com a Lucina, né? Então,
segunda é mais fácil.
Você já fez o tutorial, então. Você já sabe como é que é. Se desse pra esquipar esse segundo tutorial, seria...
E o Rodney tá aí com o casalzinho dele, né? Lucina e Erdrick, dois espadachins. Two men sword fighters.
Muito sword fighter. Mas parabéns mesmo. Que bacana.
E pensa a respeito, Chapéu. O único lugar que ele vai ter, provavelmente, pra sempre, o único lugar que vai ter os dois personagens é no Smash, que aparece os dois filhos dele.
É, eu acho que é isso mesmo. A não ser que faça um crossover maluco aí no futuro, mas acho muito improvável.
Bem provável. Ou no próprio Smash, né? No próximo Smash, mas eu acho difícil... A Lucina até apareceu, eu não sei.
É, então...
Caso eles dessem um reset. Bom, o mais interessante que aconteceu nos últimos dias é que na hora do primeiro banho do neném, para que todos os presentes pudessem relaxar, inclusive o bebê, coloquei as músicas aquáticas da franquia Donkey Kong Country e Mario 64. E posso dizer com orgulho que todos ficaram muito satisfeitos. Afogar a criança, né?
O quê? Não, pô.
Na hora que ele falou, coloquei a música aquática do Donkey Kong, ele não sai da água lá, ele fica lá nadando muito tempo. Isso é afogar a criança.
Botar do Sonic, né? Fazendo...
Deixa a criança desesperada.
Não, mas no Donkey Kong, pelo menos, é infinito o oxigênio, então é tranquilo. No Mario 64, né? Pode dar um...
Vai dar um ruim. Mas eu imagino que a fase d'água no 64 seja a Dick Dock. Não é Dick, pô.
Dairy Dairy Docks. Dick Docks é fogo, hein?
Bom, amigos, por enquanto é tudo. Vocês devem imaginar que por aqui o que não sobra é tempo. Mas você tá jogando, né, Roger? Qualquer novidade, irei informá-los. Atenciosamente, Rodney. Pai feliz e com sono.
Caramba, a gente... Tá gravando há tanto tempo que já presenciou os dois, né?
Dois filhos, né? Não só do Roger, né? Filho de outros ouvintes também.
Aham.
Uhum. Né? O bagulho... A gente grava há muito tempo, Chapéu.
Sim.
Então acho que é isso, Chapéu. Eu não tenho mais nada, assim. Minha vida também está no cotidiano aí. E eu estou sendo atacado pela minha gata aqui.
A câmera não aparece aqui, mas eu tô rachando o bico. Que a gata do Jamon fez uma pirueta, pulou na cadeira atrás dele, passou em volta do pescoço. Coitado.
Aqui é a dominação do... A minha irmã ensinou isso pra gata, mano. Agora a gata sobe atrás da cadeira. E a minha cadeira nem tem muito espaço pra
não
subir.
Não tem. Gata... Tem só uma gata tripinha de espaço aí, ela tá dando uma volta em você.
Bem, mas é, então, é isso. É ser pai de gata, é isso.
Pai de pet.
Pai de pet, é, eu sou completamente. Sou pai babão, já falei isso. Então, obrigado, gente, a todo mundo que ouviu. E até a próxima semana, talvez no Pokémon Presents.